já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem luar, eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, onde está meu amor?
And then a hero Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FIES. Conectada em você.
Giro de notícias.
Os três estados da região sul do Brasil terão pouco tempo de trégua nas chuvas. A região tem sofrido nos últimos dias com precipitações constantes e, no caso do Rio Grande do Sul, os principais rios do estado seguem em alerta vermelho para o risco de inundações. Ao longo desta quinta-feira, as chuvas até deram uma trégua, porém, a instabilidade já tem um prazo curto para voltar, como aponta a especialista em meteorologia e porta-voz da Tempoquei, Maria Clara Sasaki.
Uma nova frente fria volta a se formar no Uruguai, traz condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nas áreas de fronteira com a Argentina, região da Campanha Gaúcha, principalmente no sábado e a partir do domingo. Essas instabilidades alcançam também áreas de Santa Catarina e do estado do Paraná. Tem potencial para vir, né, com forte intensidade, com rajadas de vento, com trovoadas. Não se descarta queda de granizo. E essa chuva pode atingir outras regiões do Brasil, como o sul de Mato Grosso do Sul e áreas de divisa entre São Paulo e o estado do Paraná a partir do domingo.
Só que enquanto a frente fria vinda do Uruguai acentua os problemas na região sul brasileira, ela também tem um efeito contrário no restante do país. Sasaki aponta que nas outras regiões brasileiras, a tendência é de que os próximos dias sejam de muito calor e muito sol.
O que vale chamar a atenção também são as temperaturas que voltam a subir entre o sudeste e o centro-oeste neste final de semana. Já podemos ter tanto as mínimas quanto as máximas mais elevadas e é justamente pela formação desta nova frente fria que as temperaturas vão voltar a subir no Brasil central. Entre o norte e o nordeste, um cenário ainda muito parecido com os dias anteriores. A chuva segue nas áreas litorâneas do Nordeste, chuvas bem isoladas, não trazem grandes volumes acumulados. Uma chuva que acontece a qualquer momento, não atrapalha dia de praia, máximas nas áreas litorâneas perto dos 30 graus. No interior dos estados, muito calor, máximas acima de 35, 36 graus em vários municípios.
As condições climáticas adversas causaram estragos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos dois últimos estados, pelo menos 5 pessoas morreram devido a acidentes causados pelos ventos acima de 100 km por hora. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
gosta, tá contigo. Dança junto aqui, não tem perigo. Chega perto, mais perto, vou te contar. Chega junto, mais junto, vou te levar. Não tem dinheiro que pague. Ah.
Olha o que eu comprei. Presente pra você.
Eu te
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O avanço da inteligência artificial, das deepfakes e das redes sociais traz um desafio extra para a justiça às vésperas das eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral recentemente firmou um acordo com as Big Techs para tentar reduzir a circulação de conteúdos falsos. Ainda assim, combater a desinformação no ambiente digital continua sendo uma grande preocupação. Especialistas alertam que não basta criar regras. Também será preciso identificar conteúdos manipulados e proteger os eleitores. Membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, Cláudio Lucena explica o porquê.
A legislação existia, diferente dela ser aplicada, nós temos um gap técnico enorme para o cidadão da ponta, né, se proteger. E acho que é um teste para o tribunal e acho que será um teste também. É bom entrar no radar, a imprensa especializada das pessoas, organizações de sociedade civil que já começam a aparecer, fornecendo para o cidadão meios gratuitos para ele começar a entender o que é verdade, o que é mentira, embora arbitrar isso, né, seja uma coisa coletiva, social. Mas acho que é o grande desafio desse ano.
O debate fica ainda mais importante quando a gente olha para a forma como as pessoas se informam. Dados do Reuters Digital News Report mostram que, pela primeira vez, redes sociais e plataformas de vídeo passaram a ser a principal fonte de notícias da população, à frente da mídia tradicional. Ao mesmo tempo, o Brasil é o segundo país que mais usa inteligência artificial no mundo. Diante deste cenário, a fundadora do Redes Cordiais, Clara Becker, defende a construção de ambientes digitais mais saudáveis.
A gente sabe que a máquina e o modelo de negócios hoje é virado, né, para promover desinformação e ódio, que é o que promove engajamento, né, e mantém as pessoas ali. Mas é possível ajudar a construir esses espaços e governos precisam regulamentar para assegurar que esses espaços, né, possam florescer.
Os desafios da inteligência artificial, da transparência e do combate à desinformação marcaram os debates da 20ª edição do Combrascom, o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, realizado em João Pessoa, na Paraíba. Agência Rádio Web, de João Pessoa, Pedro Ciola.
Cardeal FM 106.1.
don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit.
You know, you're a real up person.
Thank you. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, ao equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época. Isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Cardeal FM, conectada em você.
Sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais na vida.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, my love is true. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know. I'm is like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is.
And I need for you to know.
Faith in me brings me to tears, even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great,
a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A criação da Diocese de Salvador não foi importante apenas para a Igreja. Ela também teve impacto direto na sociedade. Significava que o Brasil já possuía relevância suficiente para ter uma organização própria. A igreja passou a ajudar na formação social, na educação e na organização das comunidades. Ela estava presente na vida cotidiana das pessoas. Assim, fé e sociedade começaram a caminhar juntas. E Salvador se consolidou como referência não apenas religiosa, mas também cultural e histórica.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7. ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Cinco horas e cinco minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é sexta-feira, 31 de julho, vamos aos destaques do dia. Flávio Bolsonaro segue sem vice após PP barra chapa com senadora. E também tem mais informações, sexta-feira teve anúncio da convenção estadual, teve a convenção estadual anunciando a chapa já sabida do governador Jerônimo Rodrigues. Moradores fazem protesto e pedem paz no bairro de Saramandaia. E no segundo bloco temos também entrevista, nós vamos conversar com Rafael Fields, nutricionista, falando mais, né, gente, sobre o mundo da soroterapia. É saúde, é informação, política, tudo o que você precisa saber para o seu sextou aqui na notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 6 minutos, sejam muito bem-vindos para mais uma notícia, uma alegria, uma honra contar com sua companhia aqui na nossa Rádio Excelsior da Bahia, 106.7. Também muito bom contar com você da nossa Cardeal FM, 106.1. Obrigado por estar comigo. Nosso É Notícia está em rede e também no YouTube, viu minha gente? Estou esperando, claro, a sua participação. Vem aqui no chat do YouTube, mande sua mensagem. E não se esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar essa live e de entrar nas nossas redes sociais. Arroba Rádio Excelsior, arroba Cardeal FM e arroba João Tran com dois M's no final lá no Instagram. Você pode procurar a gente que tem muita informação por lá também. Mas vamos falar desse final de semana, vamos falar inclusive da previsão do tempo. Pois é, sextou, julho finalmente foi embora, ele demorou. Mas quem sabe agosto, né, seja melhor, começando no final de semana. Agosto é duro normalmente, né? Agosto é aquele mês que não tem feriado, a gente vai direto, mas pelo menos começa no final de semana, né? Então a gente fica ali naquela expectativa de ser um mês mais tranquilo. E ele começa também com tempo estável e possibilidade de chuva nos próximos dias. A previsão do tempo para sábado e domingo na capital baiana aponta sim a formação de um cavado e aumenta a instabilidade atmosférica, favorecendo então a maior nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. No sábado, o sistema continua influenciado pelo tempo. O sistema continua influenciando o tempo, esse cavado que está se formando, mantendo o céu claro, mas parcialmente nublado, com previsão de chuvas fracas. Mínima de 20 graus e máxima de 29 graus. No domingo, mínima de 20 graus e máxima de 30 graus. A previsão de chuva já cai um pouco mais. Céu claro, parcialmente nublado, com menor possibilidade de chuva e o vento segue forte, segue moderado, na verdade. no sábado de 27 km por hora e no domingo de 25 km por hora. Olha, o Partido dos Trabalhadores lançou uma comitiva, realizou sua convenção estadual, e neste sábado vai ser oficializado a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas hoje, na sexta-feira, já teve uma apresentação da comitiva estadual, o nome de Jerônimo Rodrigues, o vice Geraldo Júnior. Além disso, o candidato ao Senado, o Rui Costa, e também o Jax Wagner, formando essa chapa sendo anunciada, e também os seus suplentes. Com esse desenho, eles foram a campo, fizeram anúncio das candidaturas, e com isso, inclusive, nós tivemos também algumas declarações importantes. O ex-governador da Bahia e candidato ao Senado ironizou os registros raciais feitos no Tribunal Superior Eleitoral. A divulgação das candidaturas aponta, por exemplo, o montante financeiro, o plano de governo, algo que a gente já debateu ontem aqui na nossa notícia, e também aponta o quesito de registro étnico-racial, assunto que foi alvo da última campanha, né, minha gente? Na última campanha, Semineto se autodeclarou pardo, que gerou debate sobre ele estar tentando colar numa pauta relacionada à população negra, ou então chegar mais próximo de estratégias eleitorais, ao invés de Semineto ter se declarado como branco, que gerou muitos debates na época. Dessa vez, ele de fato não se declarou como pardo, se declarou como branco. Assunto, claro, que repercutiu na política. Vamos ouvir Rui Costa comentando sobre o tema.
Eu não sei, as pessoas... como é que mudam de cor, né? Quem era negro... pardo ficou branco e quem era branco ficou pardo. Eu não sei, virou estratégia eleitoral a declaração de cor. Eu não sei, eu estou com a mesma cor que eu nasci e com a mesma identidade que eu tenho. A cor que está na minha certidão de nascimento é a cor que eu declaro até hoje. Então eu não sei como é que alguém pode ir mudando a cor da pele de acordo com cada eleição. É esquisito isso. Olha, não...
É isso aí, você ouviu o Rui Costa comentando sobre... puro suco de eleição, né? Quando se fala de um assunto como esse, que não interfere em nada na vida da população. Mas lembrando que no último pleito esse assunto tomou conta do debate público, do debate eleitoral, das redes sociais, interferiu sim, inclusive repercutindo nacionalmente essa possibilidade para quesitos eleitorais, de fato. Então não pegou bem ele se declarar como pardo na última eleição, e a forma como estrategicamente foi levado na campanha também foi um dos pontos pilares de sua derrota. Claro que não foi o principal. Ele já elencou, por exemplo, a escolha de uma formação que não levou alguém do interior, por exemplo, na vice. Também a pontuação, claro, dele ser pardo foi um outro ponto que levou em conta. A soberba em determinados momentos da campanha, assuntos que ele até já declarou, inclusive, que pesou. Nesse evento também ficou oficializado a suplência do senador Jax Wagner. Jax Wagner já tem seus dois nomes garantidos na suplência. São dois suplentes na prática, de fato. Então, consegue fazer a sua formação de chapa firmada. Lembrando que o suplente assume, uma vez que Jax Wagner ou qualquer senador tenha que se ausentar. Então, o senador Jax Wagner anunciou a Ladilce Souza, do PCdoB, como segunda suplente na sua chapa de reeleição ao Senado. Nome importante, porque a Ladilce já vinha se colocando nessa posição, declarando, querendo justamente esse posto, e agora foi confirmada. Na primeira suplência, já sim, aí tinha sido declarado isso, Edivaldo Brito, do PSD, confirmado como primeiro suplente. O PSD tem essa vaga, é um dos maiores partidos do país, um dos maiores partidos aqui na Bahia, inclusive, então é uma posição, sim, muito importante. O PSD tinha, inclusive, o senador Ângelo Coronel na base governista, e com a saída, com a chapa puro sangue, com Rui Costa, Jax Wagner e Jerônimo Rodrigues, o PSD ficou com a primeira suplente. Lembrando que Edivaldo Brito já tem 88 anos, e o mandato de Senado dura 8 anos, então... ele iria terminar essa gestão com 96. Que Deus dê saúde para ele. Mas ele fica aí como primeiro suplente. E o segundo suplente fica sendo Aladilce Souza. Então, a segunda suplente também importante em um cenário em que Edivaldo Brito, ex-prefeito de Salvador, ex-vereador, um importante jurista, já é um senhor de idade. Seguindo com mais informações, ainda nessa convenção estadual, Jacques Wagner comentou a preferência de jovens nessa última pesquisa eleitoral por Assemi Neto, nessa última pesquisa da Quaest. Vamos ouvir como é que ele repercutiu esse assunto.
Pesquisa serve para isso. Se você vê que tem uma área que você não está tão bem posicionado, você trabalha e reforça essa área. Eventualmente, a juventude tem a sua opinião. Pode ser que não conheça a história toda. Afinal de contas, quando eu cheguei no governo, em 2007, hoje quem tem 20 anos estava nascendo. Quem tem 30 tinha 10 anos, se metia em política. Então, é preciso despertar o que era Bahia, o que passou a ser com o nosso grupo, exatamente para fortalecer a votação nessa área da juventude.
Obrigado.
A pesquisa serve para isso. Se você vê que tem...
Pois uma... é, minha gente. Você ouviu aí Jacques Wagner, e é um dado importante, né? A esquerda tem essa dificuldade de conseguir novos públicos, de se renovar, não só o eleitorado, mas também os seus candidatos. Muitas vezes, inclusive, tendo candidatos cada vez mais experientes, que se afastam do eleitorado, das pautas dos jovens, inclusive, há uma dificuldade de renovação do eleitorado. Isso é no Brasil todo que está no mundo. Então é sim um debate importante. E isso se reflete também aqui na Bahia. Na última pesquisa eleitoral, a Assemi Neto tem 44% dos jovens de 16 a 34 anos. E Jerônimo Rodrigues tem 29%. Isso é uma diferença bem discrepante. Já quando a gente fala, por exemplo, do público 60+, aí Jerônimo Rodrigues tem 45% contra 38% de Assemi Neto. E do 35 a 59, 42% Jerônimo contra 37% de Assemi Neto. Então, é uma comunicação que precisa ser bem feita. A extrema-direita, não, Assemi Neto, no caso, se posiciona mais na direita e de centro, surfa um pouco nessa onda. Mas, em especial, a extrema-direita consegue fazer esse diálogo nas redes, por exemplo, com muita facilidade. Mas vamos seguir com mais informações, porque o que não falta é assunto nessa sexta-feira. Ainda na política, Flávio Bolsonaro ainda está na busca pelo seu vice. Ele que tem até dia 15 para formalizar sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, com a sua posição compondo a sua chapa na vice, e o Partido Progressistas, que indicou neutralidade nessa semana, agora voltou ao debate porque a Tereza Cristina, que muitas vezes negou a possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro por querer uma posição na presidência do Senado, querer disputar essa posição no próximo ano, o Senado que inclusive vai passar por uma renovação de 2/3, então pode ser com a nova configuração, consiga levar um cenário muito positivo para a Tereza Cristina, ela diz até então que não queria, não dizia que não queria ser vice de Flávio Bolsonaro. Tereza Cristina é um desses poucos nomes do bolsonarismo que tem vida própria. Muitos deles orbitam na família Jair Bolsonaro e o próprio bolsonarismo cerca muito para isso. Tem que ter o bolsonarismo, a família, o sobrenome levado a ferro e fogo. Tereza Cristina tem sua habilidade com o agronegócio, tem a sua vida e sua trajetória política já de muita experiência na região do Mato Grosso do Sul e com o agronegócio. Outro nome, por exemplo, que faz isso muito bem é Nicolas Ferreira, que orbita, vive sem a família bolsonarista, mas consegue conversar e dialogar com esse grupo. E uma tentativa com alguém que pelo menos consiga dialogar com outras vertentes era bem vista. Tereza Cristina era esse caminho. E por isso, como ela tem sua carreira política própria, ela via como mais possibilidade ser presidente do Senado. Isso que enchia os olhos dela, pelo menos, eram as declarações públicas, e não orbitar esse clã bolsonarista. Só que o vento mudou. À medida que Flávio Bolsonaro foi não conseguindo angariar outros grupos, ele foi buscar a receita de casa, alguém que já era visto como a vice dos sonhos por ser mulher e por aí vai. Voltou a dialogar com a Tereza Cristina. Tereza Cristina voltou a demonstrar, passou a de fato demonstrar interesse. E o Partido Progressistas, nesse meio tempo, já tinha declarado neutralidade junto com a União Brasil nestas eleições. Até porque o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, é do Piauí. E você ir contra Bolsonaro no Piauí é um fator eleitoralmente que iria angariar votos. Piauí tem a base de Lula muito forte. Então, pelo menos, se não for contra Bolsonaro, pelo menos não bater em Lula e ajudar muito a candidatura do presidente do partido. O Progressistas é um partido de liderança e Ciro Nogueira é quem responde. Então, apesar do interesse de Tereza Cristina nesse segundo tempo de negociação, o bonde já andou e o Partido dos Progressistas manteve a sua posição de neutralidade, frustrando o plano de Flávio Bolsonaro. A decisão da legenda se deu após consulta aos diretórios estaduais. Segundo o partido, Tereza, líder do PP no Senado, já aceitou a determinação. A senadora estava inclinada dessa vez a aceitar o convite, mas caiu por terra. Na conversa, Tereza teria exigido de Flávio compromisso de manter um tom moderado durante a campanha presidencial, como um dos requisitos para aceitar ser vice, mas não conseguiu avançar essa negociação. Flávio Bolsonaro agradeceu ao senador Tereza Cristina por ter aceitado esta negociação e respeita a decisão do Progressistas de se manter neutro na disputa presidencial. O tempo está correndo. 15 dias para esta decisão acontecer. Vamos seguir com mais informações, minha gente. Temos também o Esporte Clube Vitória fazendo uma demonstração de apoio, em especial à torcida, fazendo o famoso Aeronegro. É forte essa torcida, né? Sabe que o momento do Vitória não está dos melhores, sofreu um gol.